Desconseguiram Angola. É o livro que António Costa Silva escreveu no auge da Guerra Civil angolana. Depois de uma primeira edição, restrita, sob pseudónimo, agora, no ano em que Angola celebra os 50 anos de independência, António Costa Silva assume o romance, que é um grito de revolta contra a destruição e sofrimento indizível que a Guerra Civil provocou nos angolanos. Em Desconseguir o Angola, sentimos o pulsar de um povo. Somos levados na torrente das idiosincrasias de uma sociedade e o autor levanta a bandeira contra o lugar comum da violência e de todas as guerras. Com António Costa Silva, angolano, que foi preso pelo MPLA durante quase 3 anos e esteve perante um pelotão de fuzilamento, que foi ministro da Economia e do Mar de Portugal, a entrevista que concedeu à RFI foi uma oportunidade para se falar do livro, recentemente editado em Portugal, da atualidade política internacional, de Angola, de África, de Portugal, da Europa, do mundo. António Costa Silva começa por revelar como surgiu o romance Desconseguiram Angola.
Este livro foi escrito no auge da Guerra Civil em Angola, nos anos 90, e, portanto, é um grito de revolta grande contra a destruição que a guerra provocou no país e o sofrimento indizível que infligiu ao povo angolano. E, portanto, há uma espécie de livro da guerra dentro deste livro, a que chamei O Sono da Razão, porque a guerra apela a todas as irracionalidades que existem na espécie humana. A espécie humana nunca aprende com os seus erros, e eu acho que Angola demonstrou isso com uma acuidade impressionante. E foi um país destruído, as famílias, as populações, sem que os senhores da guerra, depois de entrarem nela, conseguissem encontrar uma maneira de sair, sendo que a guerra muitas vezes também é um negócio de muitos, enquanto asfixia a maioria do povo angolano.
Foram anos muito conturbados, de grande agressividade entre irmãos. Foi uma das vítimas desse processo, chegou a estar preso, chegou a estar à frente de um pelotão de fuzilamento. Como é que tudo isso aconteceu e porquê?
Portanto, eu sou das pessoas que, desde muito jovem, militou no movimento estudantil em Luanda, onde criamos os comitês Amílcar Cabral, que apoiavam o MPLA, claramente a favor da independência de Angola. Não fazia qualquer sentido, no século XX, portanto, temos Angola colonizada por Portugal, portanto, era contra esse paradigma. Portanto, isso é nos inícios de 1970, eu chego à Universidade de Luanda em 1970 e, portanto, o movimento associativo começamos a desenvolvê-lo e claramente a contestar o regime colonial, no elitismo do ensino, o acesso da população aos cuidados de saúde, as discriminações que existiam, o racismo, enfim, todo um conjunto de doenças que caracterizavam o colonialismo. E, na minha visão, o colonialismo português foi um regime altamente opressivo do povo angolano, ao contrário do que dizem alguns historiadores em Portugal, que era uma espécie de versão benigna do colonialismo. Não era nada. Em Catabola, onde eu nasci, tinha cerca de 9 anos de idade e assisti, quando estava a passear com a minha bicicleta, junto do posto administrativo, o chefe de posto, Cursipaios, a amarrarem trabalhadores que iam recrutar nas aldeias, portanto, com correntes nos pés, nas mãos, porem em cima de caminhonetes que transportavam para fazerem trabalho forçado nas rochas de café no norte de Angola. E na altura rebelei-me, foi, digamos, o meu primeiro ato político, considerava que isso era extremamente errado e, enfim, depois fui adquirindo consciência e, claramente, depois militei no movimento associativo. O que se passa, nessa altura, tínhamos formado clandestinamente os comitês Amílcar Cabral e começámos a participar também no movimento de libertação nacional, apoiando o MPLA. O que se passa é que, depois da independência, e atenção, na altura da independência, no dia 11 de novembro de 1975, fui das pessoas que esteve no Largo 1º de Maio em Luanda, quando o presidente Agostinho Neto proclamou a independência de Angola perante a África e perante o mundo. E já nessa noite, que era uma noite onde a gente sentia que naquele largo iam desaguar as esperanças, as expectativas e lutas de gerações e gerações de patriotas angolanos, mas à medida que o presidente falava, ecoavam os ruídos da deflagração dos morteiros em Kifangone, nos arredores de Luanda, porque a FNLA tentou, outro movimento, Libertação Nacional, última da hora, tomar Luanda. E, portanto, já estava, de certa maneira, inscrito aí o horóscopo do desastre que se veio a desenrolar depois. E, portanto, a minha participação nesse processo foi continuando. É evidente que quando o MPLA se instala em Luanda, depois começa a haver atritos entre os comitês jovens, que éramos um pouco radicais nas nossas pretensões, e a própria direção do MPLA, embora tivéssemos sempre apoiado o MPLA, e depois os próprios comitês, como o MPLA nessa altura estava muito fragmentado. Havia o presidente Agostinho Neto, mas havia já as dissensões, a revolta ativa do Gentil Viana e do Mário Pinto Andrade, havia a revolta de leste da Daniel Chipenda, e portanto em Luanda, especialmente naquele primeiro ano antes do presidente chegar à liderança, era uma liderança frágil, e portanto houve também quesílias com outros comitês do MPLA. E portanto é nesse contexto que depois, quando há a tentativa de golpe de Estado, 27 de maio de 1977, no fim do ano de 1977 eu sou preso, não tinha nada a ver com os comitês ENDA e com os que propugnaram a tentativa de golpe de Estado, mas o MPLA nessa altura aproveitou a direção política para aniquilar toda a oposição, e é assim que sou preso e passei quase 3 anos na prisão de São Paulo, em Luanda.
E há um momento em que chegaste a estar em frente de um pelotão de fuzilamento. Havia uma condenação? Quais eram os factos que lhe eram imputados?
Sim, mas isso, a vida confronta-nos muitas vezes com episódios de extrema violência, portanto, na prisão, e atenção, nesta altura o regime do MPLA era um regime totalitário, e a polícia política do MPLA, a DISA, tinha todo o poder relativamente aos prisioneiros, e nós aprendemos na prisão de um regime totalitário que eles descarregam a sua raiva no corpo dos presos políticos, e portanto, na prisão, a vida humana não vale nada, é a bestialização absoluta do ser humano. Aliás, dia sim, dia não, no primeiro ano fui torturado, tal como todos os meus companheiros, não só do nosso grupo, de todos os grupos políticos que existiam. E, portanto, conhecemos ali a ferocidade e a crueldade do ser humano quando não tem quaisquer baias para limitar, controlar a sua ação. E é evidente que, nesse processo, uma das acusações que me queriam fazer é que eu seria um agente da CIA. E, portanto, queriam que eu assinasse um papel a dizer que era agente da CIA. Era uma acusação completamente absurda, sem qualquer sustentabilidade. E eu disse que não assinava, porque eu sabia no dia em que assinasse aquela declaração, então, é que seria mesmo um homem morto, e ainda por cima era uma declaração falsa e absurda. E, portanto, resisti a isso, e eles, como última tentativa, depois das torturas todas, dos espancamentos e de toda a crueldade indescritível que exerceram sobre mim, sobre os meus companheiros, mas particularmente em relação a mim, fizeram a última tentativa. Portanto, as pessoas que iam sendo executadas e que eram nossos companheiros na prisão de São Paulo, em Luanda, normalmente eram executadas porque vinham operações cerca da meia-noite, portanto a prisão não dormia, a ver quem é que seriam os próximos. Chegavam as ambulâncias brancas, que era onde eles transportavam os presos para serem executados. E atenção, na sequência do golpe de Estado do 27 de maio de 1977, as estimativas apontam para que mais de 30 mil a 40 mil pessoas foram executadas, e muitas delas ficaram em valas comuns, não só em Luanda, mas nas várias províncias. E portanto foi um banho de sangue que feriu profundamente, portanto, todo o processo de independência, e ainda hoje as feridas estão à vista porque não foram sanadas. Portanto, quando eles me chamam para fazer uma última tentativa, dizem, então vais ser fuzilado esta noite, tens aí uma folha de papel, podes escrever o teu testamento. Eu escrevi A Vida é Bela, que ainda irritou mais todos aqueles torcionários. Portanto, vedaram-me os olhos, algemaram, puseram com as mãos atrás das costas, puseram-me numa dessas ambulâncias, e eu pensei que seria exatamente o último dia da minha vida. Estava compenetrado que seria o último dia, porque quem normalmente saía dali naquelas condições era executado. Sei que desci do carro, eventualmente frente a algum muro ou paredão, não sei, porque não tiraram a venda dos olhos, portanto senti alguns ruídos, eventualmente perto do mar. Ouvi o barulho das culatras, pensei que eles iam disparar, mas não dispararam. E, portanto, depois daquela simulação de fuzilamento, voltaram-me a colocar no carro e trouxeram-me para a prisão. E é por isso que eu digo, a minha família não gosta muito que eu diga isto, que a minha vida, a partir desse dia, é quase um bónus, porque podia perfeitamente ter sido executado ali. Mas pronto, a vida é assim, a gente tem que também fazer face a estas condições da vida, que às vezes nos arrastam para extremos.
A sua libertação acontece imediatamente ou ainda é obrigada a ficar nas mãos daquela gente?
Repare, eu, como os meus companheiros, nunca fomos acusados formalmente, pois foi constituído um tribunal popular revolucionário em Luanda, mas nunca se pronunciou exatamente sobre nós, nunca tivemos acesso ao tribunal, discussões, saber das acusações, era algo em que insistíamos, mas o regime estava claramente fora da lei, era um regime que, como era totalitário, fazia o que entendia com os presos políticos. Nós fizemos 2 greves de fome e fomos libertados na 2ª greve de fome, já em 1980, depois de cerca de 28 dias. Dias de greve de fome, e também por alguma pressão internacional, porque aqui alguns meios em Portugal, nossos antigos colegas, também fizeram movimentações muito importantes com as autoridades políticas portuguesas de então, e toda essa pressão consubstanciou-se depois na nossa libertação, sem nunca termos sido acusados.
E quando se dá a sua libertação e de parte dos seus companheiros, qual foi o passo seguinte?
A libertação foi neste contexto. O chefe da DISA que tratou do nosso processo era o José Val, que era um dos nossos colegas da Universidade de Luanda. Atenção, e ele era o esbirro máximo, de uma crueldade impressionante com todo o seu grupo de torcionários da DISA na prisão de São Paulo, em Luanda. E o José Val, quando me libertou, chamou-me e disse: tu agora vais sair, mas vais sair em circunstâncias muito especiais e nunca te esqueças que podes ser empurrado nas escadas de um prédio, podes ir num elevador que vai abaixo, nunca te esqueças que nós estamos aqui. Portanto, tentou intimidar-me. Eu olhava para ele e sorria, porque entendia claramente que a libertação era uma grande vitória naquele contexto. Mas pronto, libertou-me e vivi cerca de um ano e tal ainda em Luanda. Comecei a trabalhar na Sonangol, na Empresa Nacional de Petróleos, só que depois a minha vista, em função da pancada na prisão, foi-se deteriorando e eu tive que vir tratar ao exterior. Em Angola, nessa altura, não havia cuidados de oftalmologia que fossem adequados, e o próprio Ministro da Saúde assinou uma autorização para eu vir tratar ao exterior. E quando vim ao exterior, a minha família pensava que eu já tinha desaparecido, de maneira que o reencontro com a minha família foi muito emotivo, e depois sofri uma pressão imensa para não voltar, e portanto foi uma decisão extremamente difícil, porque eu, quando saí, o meu programa de vida era voltar a Angola.
Mas não chegou a voltar a Angola?
Não, portanto, eu tive que acabar o meu curso de Engenharia de Minas aqui no Instituto Superior Técnico. O Instituto Superior Técnico só reconheceu as cadeiras que foram ministradas até à Declaração da Independência de Angola, portanto, todas as outras tive que repetir. Acabei aqui o meu curso e depois já ganhei uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian para fazer o mestrado em Londres em Engenharia de Petróleos no Imperial College. E foi assim que depois a minha carreira se desenvolveu.
Como é que o regime, o partido que o tinha colocado na prisão, depois o chama ou o deixa ir para a Sonangol, para a Companhia Petrolífera Angolana?
Eu candidatei-me à Sonangol e fui aceito. Repare que a Sonangol, se analisarmos o desenvolvimento em Angola, foi das ideias, digamos, extraordinárias do presidente Agostinho Neto, porque num país que estava em absoluta convulsão, ele percebeu que era fundamental criar a Companhia Nacional de Petróleos, a Sonangol, que no fundo herdou instalações de companhias que existiam anteriormente, Petrofina, em Luanda, num edifício que era muito conhecido, e criou as condições para a companhia se desenvolver e, sobretudo, para negociar com as companhias americanas, particularmente com a Chevron, que produzia já petróleo em Cabinda. É preciso dizer, com a Declaração da Independência, a companhia norte-americana saiu como todas as outras e, portanto, Angola ficou numa situação extremamente difícil. E ele formou a primeira direção da Sonangol com o Percy Freudenthal, que foi o primeiro presidente, e que o que é curioso é que ele declara a independência dia 11 de novembro de 1975 e em março de 1976, em Lisboa, começam as primeiras negociações entre a Sonangol e a Gulf Oil, que era a companhia que operava em Cabinda, que hoje é a Chevron. E pouco tempo depois os americanos retomaram a produção e foi exatamente o desenvolvimento do setor petrolífero que aguentou a economia angolana nos anos subsequentes e, sobretudo, a economia de guerra que se veio a desenvolver até o MPLA conseguir triunfar na guerra civil que se desenvolveu no país.
Sai de Angola, vai até Barcelona para receber cuidados de saúde. Depois de receber esses cuidados de saúde?
Pois, entretanto, entrei em contacto com a minha família, que estava aqui em Portugal, e vim de Barcelona para os visitar. E esse encontro é o tal encontro que já referi, que foi muito emocional, muito intenso, e a família quase que me sequestrou para não voltar a Angola e ter uma vida mais calma aqui. Essa decisão foi das mais difíceis da minha vida, porque tenho uma relação umbilical com Angola.
Olhando para a Angola de hoje, como é que se sente?
A Angola hoje, houve claramente uma evolução no regime. O regime político hoje já não é um regime totalitário como aquele que foi construído logo a seguir à independência. Portanto, há imprensa livre, ou mais ou menos livre, há vários jornais, as críticas ao regime já não são confrontadas com a prisão das pessoas que as fazem, mas a vida, mesmo assim, ainda é muito difícil. De qualquer maneira, a democracia angolana tem desenvolvido o seu caminho, existem vários partidos, agora o controle do MPLA é um controle absolutamente férreo sobre o país. Penso que o presidente João Lourenço tentou ensaiar um novo curso e erigiu o combate à corrupção, que é realmente o cancro da sociedade angolana, e ele enveredou, portanto, nessa luta contra a corrupção, enfim, com alguns resultados, mas ainda não suficientes. Agora, quando olhamos para o panorama geral do país ao fim destes 50 anos de independência, atenção, no dia 11 de novembro deste ano, vão fazer 50 anos de independência. Vemos um país em que mais de 80% da população ainda vive abaixo da linha da pobreza, portanto, um povo angolano continua confrontado com inúmeras carências. O investimento na educação, na saúde, é muito, muito inferior, por exemplo, àquele que o Botswana, que é um país vizinho, fez e que tem outras condições, mas também tem grande dependência de recursos naturais, no caso do Botswana, dos diamantes, e, portanto, a maldição dos recursos naturais, a maldição do petróleo, não é suficiente para explicar, digamos, a armadilha em que a economia angolana se colocou. E sair dessa armadilha exige a diversificação da economia, que foi anunciada várias vezes pelo governo angolano, mas nunca se consubstanciou diretamente. E repara, Angola pode ser um celeiro para alimentar a África, pelo menos a África Austral, tem terrenos extraordinários, a agricultura pode ser crucial, a própria manufatura, as várias indústrias que existem, os recursos naturais. Angola tem também uma plétora de diferentes recursos, uma panóplia que vai desde o petróleo e gás, mas também tem ferro, tem diamantes, tem outros recursos, inclusive terras raras, que são fundamentais hoje para tudo o que é indústrias eletrónicas de alta precisão. Mas, de certa maneira, o regime ficou armadilhado naquilo que os analistas chamam a armadilha que os conflitos armados prolongados induzem nas economias dos países, neste caso coligado com a tal maldição do petróleo, porque quando há receitas fáceis do petróleo, é fácil construir um Estado rentista, que vive à custa destas rendas e que não faz o desenvolvimento dos outros setores da atividade. E esse é o grande desafio que se coloca.
O enfrentar esse desafio pode passar por uma maior democratização.
Sim, eu acho que esse caminho é inevitável, o reforço da democracia, a consolidação de outros partidos políticos, porque Angola é um país muito jovem. A população abaixo dos 17 anos é absolutamente dominante no país. E os países jovens têm que ser portadores de soluções para o futuro das gerações jovens. Se não o fizerem, os problemas vão ser muitos. E essa geração jovem está a reclamar as oportunidades de vida, as oportunidades de desenvolver todo o seu percurso, e isso é uma pressão gigantesca. E não é por acaso que nas últimas eleições em Luanda, que sempre foi um feudo do MPLA, desde o tempo da luta contra o regime colonial português, o MPLA dominava absolutamente Luanda, e o MPLA perdeu Luanda nas últimas eleições. E a UNITA teve aí 60% dos votos das pessoas que vivem em Luanda. E, portanto, isto é um sinal muito claro de que, se o regime atual e o governo do MPLA não encontrar as soluções, as eleições vão ser cada vez mais difíceis para os detentores atuais do poder. E é por isso que também todos estes desafios são fundamentais. É preciso mudar, talvez, o paradigma da governação, é preciso olhar para a economia com todas as suas alavancas, porque Angola tem múltiplas hipóteses de diversificar a sua economia, mas criar condições para isso suceder e, sobretudo, investir o dinheiro que vem dos recursos petrolíferos, na educação, na saúde, e combater, como o presidente João Lourenço anunciou, combater decididamente a corrupção e virar esses recursos, pô-los ao serviço do país e do seu povo.
Esses recursos são alvo de interesse de vários países. Como é que interpreta os diferentes, e como é que pode o presidente João Lourenço poderá conjugar os diferentes interesses que Estados Unidos, Rússia, China?
Sim, Angola sempre foi alvo da cobiça das grandes potências. A própria Guerra Civil, repare que Angola teve uma luta de libertação nacional de cerca de 14 anos, seguida de 26 anos de Guerra Civil. E essa Guerra Civil foi muito alimentada por potências exteriores, desde logo da própria África, como a África do Sul, que esteve altamente envolvida, mas também existiram tropas cubanas, a própria antiga União Soviética esteve envolvida, e os Estados Unidos nunca deixaram de estar envolvidos e apoiar ciclicamente os diferentes movimentos de libertação, a FNLA, a UNITA e depois o próprio MPLA. Eu penso que aquilo que o presidente João Lourenço fez, e sobretudo com a visita do presidente americano Joe Biden, e é a primeira vez que um presidente americano visitou Angola nos últimos tempos, é muito significativo, porque o corredor do Lobito é vital não só para Angola, como para toda a África Austral, porque liga a Zâmbia, pode eventualmente ser um grande esteio para o desenvolvimento económico de toda aquela área do mundo. E o que os americanos viram foi, apoiando este grande projeto, contra balançar alcançarem o peso da China. A China foi disseminando a sua influência em África, portanto, sobretudo nos países que têm recursos minerais, e ela exerce o controle direto ou indiretamente desses recursos. A guerra que está a existir agora na República Democrática do Congo, a República Democrática do Congo é o maior produtor mundial de cobalto. Portanto, cerca de 75% ou 80% da produção mundial de cobalto vem da República Democrática do Congo. E se for ver, das 19 minas que estão a operar, os chineses já compraram 15 das minas de cobalto. E o cobalto é vital para os carros elétricos, para as baterias, para todos os sistemas de desenvolvimento das tecnologias que vão cada vez mais formatar a vida das sociedades modernas. E os chineses estão muito atentos a isso. Eu penso que este jogo que a liderança política angolana faz da relação com a China, por um lado, com os Estados Unidos por outro, com a União Europeia, que devia ser muito mais ativa, é muito importante. Aliás, a União Europeia tem um projeto que é o projeto Gateway, que é exatamente para apoiar e desenvolver projetos deste tipo do corredor do Lobito, e foi isso que no governo anterior nós procuramos inscrever também o apoio da União Europeia a este projeto do corredor do Lobito. Não sei nesta altura como é que está, mas é vital também Portugal e a própria União Europeia se ligarem às autoridades angolanas para ver como é que podem apoiar estes projetos, podem ser transformadores do país.
Acha que há uma falta de dinamismo da parte da União Europeia na relação com o continente africano?
Repara, a União Europeia hoje está confrontada com muitos problemas. Quando se analisar a evolução, por exemplo, do PIB da União Europeia no início do século até à crise de 2008, o PIB da União Europeia era similar ao dos Estados Unidos. Eram os dois grandes centros económicos mundiais e a China a ascender. Hoje a União Europeia perdeu cerca de 20% do seu PIB quando se compara com os Estados Unidos. Portanto, há uma redução significativa ao nível do PIB, do crescimento económico, da criação de riqueza pela União Europeia. A isso acrescenta-se um fosso tecnológico gigantesco que a União Europeia deixou cavar por miopia política de algumas decisões e por falta de leitura correta das realidades geopolíticas e geoeconómicas mundiais. O que quer dizer com isso? Nos anos 90, a União Europeia produzia cerca de 23%, 24% dos microchips, dos microprocessadores, que são essenciais para tudo o que é indústria eletrónica, computadores, aeronáutica, espaço, eletrónica de alta precisão. Hoje produz apenas 6%, 7%. A União Europeia, quando olha para a inteligência artificial que vai, quer queiramos, quer não, reformatar e reconfigurar as cadeias produtivas, a maneira como as empresas funcionam, como os serviços públicos funcionam, só 7% das patentes mundiais são europeias. Se analisa as empresas tecnológicas, as 20 maiores empresas tecnológicas do mundo, só uma é europeia. E, portanto, a União Europeia está consubstanciada aqui neste conjunto de problemas que tem, não ligou muito à questão do software. Repare que o software é vital, o software, a eletrónica, as biotecnologias. Os Estados Unidos dominam 76% das indústrias de software do mundo, a União Europeia apenas 6%. E é por isso que, quando o anterior Primeiro-Ministro António Costa me convidou em 2020, eu não o conhecia, foi a primeira vez que estive com ele, convidou-me no dia 20 de abril para preparar uma visão estratégica para o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, o PRR português. Uma das questões que mapeei foi exatamente a importância para Portugal diversificar a sua economia e desenvolver todas essas indústrias a nível do software, das biotecnologias, e isso foi feito. Se analisar em 2022, por exemplo, Portugal conseguiu exportar cerca de 4 mil milhões de euros de bens tecnológicos. Estes bens tecnológicos têm a ver com produtos eletrónicos para a indústria de telecomunicações, têm a ver com equipamentos para radar, têm a ver com instrumentos e máquinas elétricas, têm a ver com drones, e, digamos, o país já está a posicionar-se nessa base, ao contrário, por exemplo, do que fez a Alemanha. A Alemanha está hoje em colapso. Um dos grandes problemas da Europa é que o seu motor está completamente gripado. Porquê? Porque a Alemanha continua com o seu modelo industrial, que é arcaico, não tem competitividade, tem preços de energia muito mais elevados, porque não conseguiu diversificar os seus fornecimentos energéticos do gás russo, que era barato, e hoje está a importar gás dos Estados Unidos ou do Qatar, que é bastante mais caro, e tem preços de eletricidade que são 3 vezes superiores aos preços dos Estados Unidos. E depois a Alemanha não se digitalizou, ao contrário do que a gente tentou com o nosso Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, que dá grandes programas para a digitalização das empresas e da administração pública, tem também para as biotecnologias, para o desenvolvimento da chamada bioeconomia, tem para o software, para as startups. A Alemanha focou-se no seu modelo tradicional e hoje está em grande dificuldade. E, portanto, a Europa está refém de um conjunto de decisões que tomou erradamente a nível da energia. Repare que a União Europeia nunca foi capaz de criar um mercado energético europeu. A Península Ibérica continua a ser uma ilha. Eu sou das pessoas que fui várias vezes a Bruxelas nos primeiros 15 anos deste século, convidado por deputados portugueses ao Parlamento Europeu para discutir a política energética da União Europeia, e um levava um mapa que mostrava a dependência, sobretudo dos países do leste da Europa e do centro da Europa, incluindo a Alemanha, do gás russo. E dizia: um dia o presidente Putin vai usar a energia como arma geopolítica. E eles nunca acreditaram, porque eles diziam que a União Soviética foi sempre fiável, e foi. Através da Druzhba Line, que é o sistema de pipelines que foi criado, a União Soviética nunca falhou, mesmo no auge da Guerra Fria, no abastecimento de energia à Europa. Mas eu dizia: o presidente Putin não é diferente da União Soviética. Ele fez uma tese de mestrado exatamente como usar a energia como arma geopolítica, e veio a executá-la. E, portanto, qual era a questão que nós, em consonância com os deputados portugueses ao Parlamento Europeu, tínhamos? Era sensibilizar a Europa para criar um mercado único da energia, ligar, através de gasodutos, tudo o que estava, todo o sistema da Península Ibérica ao mercado europeu, e dizendo, era um argumento muito importante, mais de 50% da capacidade de recepção de gás natural liquefeito na Europa estava sediado na Península Ibérica. E esse grande e extraordinário ativo nunca foi utilizado. E repare, com muito menos dinheiro que tinha-se feito todo este projeto, era um projeto transversal à Europa, e um dos erros da Europa é que a Europa continuou com o modelo alemão, que é perfeitamente hegemónico, exportar para o exterior e nunca desenvolver no interior todas as valências do mercado integrado europeu, que, se for feito na energia, nas telecomunicações, nos serviços, dá à Europa um dinamismo importantíssimo, porque nós somos quase 450 milhões de pessoas na Europa. Portanto, é um mercado absolutamente fundamental. E é por isso que a miopia política, a falta de visão, é crucial para a Europa. E a indústria automóvel é mais um exemplo ilustrativo do que se passou ao nível da União Europeia. E atenção, está a falar com uma pessoa, eu sou profundamente europeísta, porque eu nasci a seguir à Segunda Guerra Mundial, tinha em casa um pai muito preocupado com toda aquela destruição, e entre o início da Primeira Guerra Mundial e o fim da Segunda, a Europa viu quase 100 milhões de pessoas serem mortas. E, portanto, eu sou a favor do projeto europeísta, mas nós não podemos deixar de criticar as decisões péssimas que a Europa tem tomado. E a indústria automóvel é outro caso, quase único no mundo, que é a Comissão Europeia legisla para favorecer uma tecnologia e, portanto, limitou até 2035 o uso do motor de combustão interna, e tinha que tudo passar a carros elétricos. E não é assim que se fazem as coisas. A legislação é para exigir, como fazem os americanos. Os americanos têm uma lei que se chama CAF, que é Corporate Average Fuel Efficiency, e eles estabelecem limites que as empresas têm que atingir para a utilização eficiente dos combustíveis. Por exemplo, na indústria automóvel, vai respondendo: vocês têm que aumentar a eficiência comparando com hoje, estipular, tem que reduzir as emissões de CO2. Agora, não é dizer vamos agora todos atrás desta tecnologia. Os resultados estão dramáticos. Nós arriscamos, e se as tarifas do Presidente Trump forem à frente, a afundar a indústria automóvel na Europa, que será um golpe profundíssimo em toda a economia europeia. E, portanto, as decisões são fundamentais, e nós temos uma União Europeia, sobretudo uma Comissão Europeia, que é muito ortodoxa em termos da regulamentação, quer regulamentar tudo e mais alguma coisa. E atenção, eu sou favorável à regulação, porque sem regulação o capitalismo selvagem já mostrou que destrói tudo e destrói ainda mais. É preciso regulação, só que é regulação inteligente. Não é como nos últimos 4 anos eles fizeram cerca de 3.500 regulamentos. Imagina uma empresa europeia com 3.500 regulamentos nos últimos 4 anos, como é que vai funcionar? E temos a Europa toda afogada em burocracia, e do outro lado do mundo, os Estados Unidos a pensarem na inteligência artificial, na conquista a Marte, na nova geração de tecnologias que vão formatar o futuro. Isto não pode ser.
O facto da Europa estar a seguir essa linha de políticas tem a ver com o facto das pessoas que tomam essas opções, que desenham essas diretivas, terem pouca experiência no privado e estarem...
Sim, isso aí estou inteiramente de acordo. Eu acho que as pessoas que tomam muitas vezes essas decisões não têm em conta os impactos que elas depois têm no funcionamento da economia. E nós não podemos desenhar nenhumas soluções sem ver os mecanismos de mercado e como é que o mercado vai reagir. E muitas vezes as decisões que a Europa toma, e repare, a Europa, estou a fazer estas críticas, mas a Europa tem feito um caminho também para a transição energética, que é absolutamente vital. Porque nós estamos a ver isto tudo que está a acontecer com a fragmentação, quer geopolítica, quer geoeconómica, do mundo, com a fraca cooperação internacional, que é absolutamente necessária a cooperação para fazer face à ameaça climática. A ameaça climática é a maior ameaça que nós enfrentamos neste planeta. Se olhar para a deterioração do sistema climático da Terra, ele está a atingir proporções que são muito preocupantes. Nós temos o desaparecimento dos gelos no Polo Norte e no Polo Sul a uma escala sem precedentes, e o gelo é um estabilizador do clima da Terra. É porque o gelo reflete parte da energia solar. Se ele desaparece, essa energia solar vai tornar o aquecimento dos oceanos incontornável. E há várias outras variáveis que estão em grande mutação. A perda de biodiversidade é muito preocupante, e a biodiversidade é uma proteção, é uma espécie de seguro de vida da espécie humana neste planeta, porque se ela desaparece, os vírus patogénicos vêm ter com a espécie humana cada vez com mais frequência. O Covid-19 foi uma grande lição que a espécie humana deveria estudar. E quando se passa tudo isso, o que é que a espécie humana faz? Mais guerras, como a da Ucrânia, como as tensões internacionais, mais tarifas, agora guerras comerciais que arriscam-se a criar recessões, sobretudo na Europa e noutras geografias. E, portanto, face a isso tudo, nós temos da parte da União Europeia políticas que são importantes e são efetivas, mas muitas vezes as políticas, quando são enunciadas, são desligadas de mecanismos de mercado. E sem mecanismos de mercado, pois elas não funcionam, ou funcionam ao contrário, com efeitos perversos, como se está a ver hoje na crise, por exemplo, da indústria automóvel europeia.
Mencionou a guerra na Ucrânia.
O que eu posso dizer é que nós na Europa pensamos que a questão da guerra da Ucrânia e, sobretudo, da posição da Rússia, que é uma posição bárbara, porque eles são invasores, mas isto está longe de ser seguido em vários países do chamado Sul Global. Quando era Ministro da Economia, 23º Governo Constitucional, tive várias reuniões com ministros de governos, como o da África do Sul, ou do Quênia, ou do Senegal, ou da Nigéria, e a perspectiva deles é muito diferente, e muitas vezes são mais inclinados a apoiar a Rússia do que propriamente a apoiar a União Europeia. Aliás, o próprio Ministro dos Estrangeiros da Índia teve uma declaração extraordinária em que disse que a União Europeia é muito egocêntrica, pensa que os seus problemas são os problemas do mundo, e para nós não é assim. E, portanto, não é por acaso que, na sequência da guerra da Ucrânia, o que nós tivemos é uma fragmentação não só geopolítica, mas geoeconómica no mundo. Porquê? Porque a Rússia reconfigurou todos os seus sistemas de abastecimento de gás, direcionando-os para a Ásia. E o que é que se passa? Nós temos hoje na Ásia uma espécie de economia paralela. A Rússia tem uma frota de petroleiros, a que é chamada a frota fantasma, porque eles, quando estão no mar, desligam todas as suas referenciações, a revelia da Autoridade Marítima Internacional, e, portanto, todos esses petroleiros abastecem a Ásia com gás, com petróleo, e não é só a China, é também a Índia e os outros países. Abastecem a preços muito mais competitivos. E repare, nós arriscamos aqui a viver num mundo em que a Europa é uma espécie de gentleman numa sala cheia de predadores. Tem o jacaré americano, como estamos a ver agora, tem o dragão chinês, tem o urso russo, e a Europa está formatada para viver num mundo com regras, com o comércio internacional livre, e arrisca-se a ficar sozinha em quase todas estas grandes batalhas. Isso é uma grande preocupação para nós. E eu espero, sinceramente, com toda a experiência do antigo Primeiro-Ministro António Costa e com a sua mundividência, que consiga, mas acho que também é uma tarefa muito difícil, dotar a União Europeia de outros instrumentos e de outras ferramentas para fazer face ao mundo que está a tornar-se cada vez mais difícil para aqueles que seguem as regras e que não se adaptam a esta realidade crua. A geopolítica mundial hoje é dominada, como o Presidente Trump encarna, pelo poder cru. E é o poder cru que se impõe. Ele agora quer que Gaza seja território americano. Portanto, como o Xi Jinping quer que Taiwan seja da China, como o Putin quer que a Ucrânia e outros países da antiga União Soviética sejam da Rússia, quais são os argumentos que, portanto, o presidente americano vai utilizar a lidar com estes países? Isto mostra uma mutação significativa da geopolítica internacional, e a Europa não está preparada para lidar com um mundo em que o poder cru dita a política internacional, e tem que fazer face a isso. E atenção, eu nasci em África, conheço bem os jacarés, e você não vai conseguir seduzir o jacaré dizendo que agora estou contigo e, portanto, o dragão chinês é que é mau, como eu já vi alguns responsáveis europeus fazer. O jacaré, inevitavelmente, é predador e, portanto, vai utilizar essa cedência para ceder ainda mais. E a Europa tem é que sair deste ciclo, pensar em si própria, fazer aquilo que a chanceler Angela Merkel disse a seguir ao primeiro encontro com o presidente Trump em 2016, em que há uma fotografia extraordinária dessa reunião, que está o Trump sentado, com um ar muito mau, e a chanceler quase em cima dele, o primeiro-ministro japonês completamente desorientado, o presidente Macron desfeito, a discutirem com... E ela saiu dessa reunião e disse: a Europa agora só tem que contar com si própria, temos que assumir o futuro nas mãos. E vê, 8 anos depois, o que é que aconteceu? Muito pouco. E a Europa tem que usar os seus trunfos, tem que implementar o que está no relatório Draghi, tem que rapidamente criar outras zonas do mundo e outros parceiros com que se relacione comercialmente, como o Mercosur, que continua a ter oposição da França quando o Mercosur tem cláusulas que limitam as exportações dos produtos agrícolas, que é a preocupação de França. E se cada país fizer como a França, olhar só para o seu umbigo, nós vamos ter problemas sérios no futuro na União Europeia. E, portanto, a Europa deve fazer reuniões com o Canadá, com o México, com o Panamá, com todas estas vítimas, da frente de vítimas da política americana, para reafirmar os valores da liberdade, respeito pela integridade dos países, soberania, mas também para criar áreas económicas. E o mesmo com a Ásia. Não faz sentido nenhum nós não termos uma relação muito mais profunda com a Índia, com a Austrália, com a Nova Zelândia, com a Coreia do Sul, com países que são democracias e são simultaneamente potências económicas e industriais, e trabalhar em conjunto para defender minimamente algumas regras no direito internacional. Senão, o que é que vamos ter? É uma anarquia que vai conduzir ao caos. O sistema internacional já é uma anarquia, mas uma espécie de anarquia domesticada. Existem as instituições internacionais, as Nações Unidas cada vez mais irrelevantes, mas o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial de Saúde. Repare o que é que o presidente americano está a fazer. É exatamente minar as organizações multilaterais. Quer dizer, a anarquia vai ser uma anarquia total se continuar assim. E temos que ouvir a Europa com mais ênfase a defender, não a opor-se aos Estados Unidos. Não sou defensor disso, eu acho que tem que se explorar sempre a possibilidade de chegar a um acordo com os Estados Unidos, de preservar a relação transatlântica, mas o mundo não se esgota disso. Agora, se estiver dentro da sala à espera que o jacaré seja mais soft e mude a sua natureza, vamos bater com a cabeça na parede.
E falando do continente africano, qual a melhor maneira de lidar com o jacaré dos Estados Unidos, com o urso russo, com o dragão chinês? Um panafricanismo?
O continente africano, para mim, é o futuro. Um dos grandes problemas da Europa, além dos que já discutimos, é o envelhecimento da população, é a demografia. E o que é que se passa em África? É o continente mais jovem do mundo. E é aquele que até 2050 vai ter uma progressão extraordinária em termos da sua população. E o ativo maior que a espécie humana tem são exatamente os recursos humanos. E, portanto, a colaboração da União Europeia com a África é absolutamente decisiva. E eu fico muito triste porque essa colaboração anda, já se tentou várias vezes, tem vários projetos, mas não há um desenvolvimento grande. E essa colaboração tem que ser feita em novos termos, esquecendo os colonialismos, os neocolonialismos, esquecendo, não aprendendo as lições de todos esses períodos conturbados da história, mas apostar na qualificação das pessoas, no desenvolvimento dos projetos e endogeneizar o crescimento nos países africanos. Os países africanos não precisam de consultoria, precisam de aposta clara na formação dos recursos humanos. Andamos há algum tempo atrás a discutir as reparações da escravatura, por exemplo. A escravatura foi uma ignomínia, mas se nós entrarmos agora na discussão de reparações da escravatura, vai ser uma coisa inextricável, que vai durar anos e anos. Em vez disso, como disse, aliás, a antiga ministra Francisca Van Dunen, e eu apoio completamente a ideia dela, é muito mais importante Portugal ter um grande projeto, por exemplo, com Angola, com Moçambique, com esses países, de apoio à educação, de apoio à saúde. Nós não podemos esquecer que Portugal tinha, na altura em que terminou o sistema colonial, das investigações mais avançadas sobre as doenças tropicais. Nosso Instituto de Investigação das Doenças Tropicais é um património importantíssimo. E nós estamos a ver hoje o recrudescimento da cólera, da malária, de todas essas doenças nos países africanos. E, portanto, Portugal, inclusive ao abrigo da União Europeia, pode desenvolver grandes programas nestas áreas e depois também na área da economia.
Burkina Faso, Mali e Níger saíram da CDAO. Como é que interpreta essa saída desses países da CDAO?
Eu penso que a nível do relacionamento entre os países africanos há sempre as rivalidades tradicionais e depois muitas vezes instigados por potências externas. Nós estamos a ver hoje que a Rússia está a desenvolver também toda a sua atividade em África e não é por acaso que, em alguns desses países, a França foi obrigada a retirar. E, portanto, a Europa continua sossegada e a ver as coisas a desenvolverem-se quando devia ser não um figurante destes eventos, mas um interventor ativo. E, portanto, o que eu acho é que, além desse tipo de coisas, o próprio relacionamento entre os países africanos muitas vezes é frágil. Se olhar, por exemplo, para a África Austral, Angola, com os outros países da África Austral, podem formar na África Austral um polo extraordinário para o desenvolvimento económico de toda a África. Mas se for ver em termos das trocas comerciais, as trocas comerciais dos países africanos são muitas vezes maiores com o exterior da África do que intra-continente africano. E desenvolver dentro do continente africano todo um conjunto de projetos na área do comércio, da economia, das trocas inter-africanas, dos mercados locais, do desenvolvimento agrícola, é fundamental para depois ter uma base para lançar o futuro.
Por onde é que passa o futuro de Angola?
O futuro de Angola passa, sem dúvida, pelas suas gerações mais jovens, que eu espero que sejam gerações que tenham acesso em termos da educação, da cultura e dos próprios sistemas de saúde, tenham melhores cuidados do que eles têm hoje. Mas Angola é um país muito jovem e, portanto, o futuro está sempre do lado da juventude, é uma lei natural da vida. E o que eu penso em toda esta conversa é exatamente porque Portugal, a própria União Europeia, com as lideranças políticas em Angola, podem procurar aqueles projetos que sejam projetos diferenciadores ao nível do desenvolvimento de Angola e da sua busca do futuro. Agora, Angola tem todas as condições, não só em termos dos recursos naturais. A única questão é a liderança política do país estar à altura destes desafios que se exigem para os próximos 50 anos. Para daqui a 50 anos não dizermos outra vez que 80% da população está abaixo da linha de miséria, porque isso seria uma falha absoluta de todo este projeto e Angola e o povo angolano, até pelo sofrimento inacreditável que passou ao longo destes 50 anos, precisa de um caminho diferente e de um futuro diferente.
Ouvimos António Costa Silva, autor do romance Desconseguiram Angola, lançado recentemente em Portugal. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.